Cadê? Não está. Então eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos Lages, pedindo rapidez.
Boa tarde a todos, boa tarde, senador. Eu vou tentar ser rápido, mas eu queria começar minha fala evocando uma pergunta que o do médico brasileiro Drauzio Varella fez recentemente, quando ele se manifestou favoravelmente ao uso da maconha para fins medicinais. Ele falou: a quem interessa impedir que os comprimidos de canabidiol cheguem a quem precisa? E essa é uma boa pergunta para a gente começar, né? Então, eu posso falar assim, a quem interessa, assim. Primeiro interessa o traficante, que prefere que as mães, os pais, as pessoas que precisam, comprem deles e não cultivem em casa ou não consigam de outras maneiras. E também interessa, como já foi dito aqui, há muitas clínicas de reabilitação que são pagas com dinheiro público, inclusive, mas que usam métodos científicos muitas vezes escusos, assim, muitas vezes é uma coisa sem embasamento. E criou-se uma indústria dessas clínicas. Quer dizer, mês passado foi pego um pastor dando eletrochoques nos pacientes de uma clínica dele. Quer dizer, a gente está entregando as pessoas que precisam de atenção, que precisam de saúde, para é como se fosse, assim, jogando com bode expiatório para lavagem de dinheiro e outras coisas. Mas, assim, o que acontece? Eu vejo que muita gente aqui tem medo, medo do desconhecido, eu diria. Mas o problema é que, para esse medo, medo do que vai acontecer com o Brasil quando a gente legalizar as drogas, que vai, enfim, vai soltar os traficantes na rua, vai sair todo mundo matando todo mundo se drogando, eu não acho que isso vai acontecer. A experiência nos países que regulamentaram as drogas é totalmente diferente. Em Portugal mesmo, onde foi descriminalizado, há 10 anos eles vêm mostrando índices positivos em relação ao consumo, em relação ao tratamento das pessoas, em relação à criminalidade também. Mas o que acontece no Brasil? No Brasil, a proibição da maconha em especial está ligada muito a uma espécie de preconceito contra os negros e contra os negros e negras do Brasil. Por quê? A maconha, como já foi dito aqui, foi trazida da África. E, inclusive, no começo da República, no começo do século passado, o mesmo delegado que era responsável por prender o capoeirista e o vagabundo de rua era a pessoa que tinha que prender o maconheiro também. Quer dizer, era juridicamente institucionalizado isso. A maconha é ligada à cultura negra. Isso é uma coisa jurídica na época. E, assim, só queria rebater rapidamente algumas coisas que foram faladas aqui. Falou-se que uma consulta na Califórnia você consegue em 5 minutos um remédio à base de CBD. Receita, isso. E eu quero falar que, assim, claro que consegue, é um medicamento, é um remédio. Eu posso ir num psiquiatra, falar 5 minutos com ele e ele me dá um Rivotril. Aí eu tomo a caixa inteira e me mato. Bom, isso aqui parece que ninguém tem problema com isso, né? Mas, assim, eu só queria falar o seguinte, mas é importante a gente separar o uso medicinal do uso recreativo na discussão? É importante, sim. Mas é importante a gente ver também que a fonte do preconceito é a mesma. A fonte da proibição é o preconceito, e esse preconceito é mantido. E eu queria finalizar, senador, falando ao senhor o seguinte. As pessoas sempre vão usar drogas. A gente não vai acabar com o uso de drogas. A gente não vai. Mas cabe a nós, como sociedade, escolher como vamos lidar com isso. Se é com punição e segregação, com obscurantismo, ou se é com política de redução de danos, política de saúde pública e política de afirmação da liberdade e da autonomia das pessoas. Obrigado.
Obrigado. Eu passo a palavra agora ao Véder Sampaio. Ainda temos muita gente aqui, viu?
Boa tarde a todos. Boa tarde ao senador, excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, que enfrenta essa matéria com bastante coragem e também conduz esse debate com bastante ordem, bastante educação. Meus cumprimentos ao senhor. Cumprimento também toda a mesa que trouxe aqui bastante informação e, de certa forma, enriqueceu sim os debates. Cumprimento a todos da mesa que trouxeram conhecimentos para cá, científicos, dados. E cumprimento a todos que exaustivamente debateram aqui e defenderam as suas ideias. Senador, a minha fala vai ser bem rápida, eu sou advogado, milito, eu estou aqui, fiz a minha inscrição como membro da Comissão de Liberdade Religiosa, como presidente dessa Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, mas aqui, senador, eu quero falar como advogado militante, trazer alguns dados que são importantes com o que está sendo falado. E nós percebemos na nossa militância referente à pergunta que o senhor fez no início do debate, que a liberação ou a regulamentação, ela aumenta o consumo, e nós temos vivido isso e precisamos enfrentar com bastante cautela esse tema, porque não temos dados específicos a partir da lei de drogas, a partir da lei de 2006, de que forma isso explodiu. O que é certo é que explodiu e nós temos isso como uma realidade. Os adolescentes, eu tenho uma experiência de que no meu escritório, quando eu desço ali, fica próximo a um shopping, adolescentes que estão com uniformes, eles estão utilizando maconha. Não é nenhum outro tipo de droga, bebida ou crack, não, é a maconha. E eles estão, sim, desinteressados em retornar para as suas atividades. Então, isso atrapalha. Vossa Excelência falou que o ideal é que não utilize droga. E eu quero dizer que estou bastante feliz com o enfrentamento do tema e com a divisão para uso medicinal ou uso recreativo. Há uma urgência, Excelência, porque as mães estão aqui gritando com dores dos seus filhos. E eu quero trazer, Excelência, uma outra urgência que o senhor também bem sabe, como militante, e está enfrentando esse tema com bastante incisão. Eu tenho um cunhado que ele foi assassinado há 2 anos por um usuário de drogas. E a droga que ele estava usando nesse dia específico foi maconha, não foi qualquer outro tipo de droga. Então, há sim um aumento de violência e liberar significa promover. Ao meu ver, a legalização, o Estado estaria promovendo o uso das drogas. O que nós precisamos debater e aprofundar no tema é como nós devemos educar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para não ter acesso a nenhum tipo de droga, porque há um consenso aqui. A droga, ela não é boa, seja ela qual for. E a forma que nós temos aqui para reprimir é, sim, a educação e a cultura. Eu queria apenas trazer esse relato e agradecer a todos.
Obrigado.
Aqui pela oportunidade.
Eu passo a palavra agora a Rosângela Alves Justino.
Boa tarde, senhores. A gente observou aqui, nessa audiência, né, que o discurso de todos os preletores se assemelham aos ativistas com finalidades políticas e econômicas financiados pelas fundações internacionais. E há uma relação estreita entre as drogas e a morte, né? E quem tem interesse na redução drástica da população brasileira? A gente sabe que a força de um povo está no número dos seus habitantes. E a gente sabe que na ONU a maior parte das atividades dela é para discutir ideias e impor uma nova ordem social visando a mudança da cultura de todas as nações para a eliminação da família tradicional. Liberar as drogas aumenta o número de usuários, alimenta o tráfico, movimenta dinheiro, leva à morte. E a quem interessa a morte dos nossos jovens, a destruição das famílias dos usuários? É o que a gente vê na prática acontecendo no Brasil. Drogas também está estreitamente ligada à liberação sexual. A gente sabe que a liberação sexual é um assunto que vem sendo discutido também nas Nações Unidas. E o Brasil enfrenta, na atualidade, um problema sério. Um problema de saúde pública, que eu diria, porque adolescentes de 13, 14 anos de idade vêm morrendo com infecções sexualmente transmissíveis nos nossos hospitais, é uma realidade nos pronto-atendimentos. E na ONU a gente vê o trabalho incessante para a liberação sexual de nossas crianças, através de uma agenda chamada Agenda de Gênero. Que futuro espera o Brasil, né, a morte de crianças com infecções sexualmente transmissíveis e liberação de drogas? A gente vê que a ONU não cessa de trabalhar para o aborto compulsório, inclusive já aprovado no Brasil de uma forma muito sutil, uma vergonha para a nossa nação. Vemos aqui uma velha estratégia, né, que aconteceu já no passado. Quando estavam querendo aprovar as pesquisas em células-tronco, trouxeram mães com crianças em cadeira de rodas e essas crianças acharam que seus filhos sairiam andando se aprovassem tais pesquisas em células-tronco. As mães foram enganadas. Não estariam aqui as mães também sendo levadas ao engano? Ou essas mães são ativistas? câncer. A minha mãe, ela sofreu também com câncer. Eu acompanhei ela durante 1 ano e meio com câncer no pulmão. A minha mãe, as dores dela foram minimizadas com oração em nome de Jesus. E com dipirona. Ela não precisou de maconha.
Tá bom.
Vários psicólogos vêm denunciando o ativismo político do sistema Conselho de Psicologia. Os congressos onde ocorrem deliberações são compostos não pela maioria por profissionais da área de psicologia, mas por ativistas não profissionais que têm usado o sistema Conselho de Psicologia com finalidades políticas e econômicas. No momento, o Conselho Federal de Psicologia, infelizmente, trabalha contra a psicologia, os psicólogos e a população brasileira trabalham para a liberação sexual, para a liberação das drogas, para o aborto compulsório.
Glória a Deus. Obrigado.
Fizeram eleições por computadores, né, para vocês verem, né, que o Conselho Federal não representa os psicólogos. E eu sou eleitora do Distrito Federal. Eu estou muito preocupada, perplexa com essa audiência pública, porque os preletores são todos ativistas da cultura da morte. A gente não teve aqui, somente no auditório, pessoas que trabalham em prol da vida. Não tivemos preletores, né, que fizessem um contraponto aos que foram apresentados na mesa. E o discurso também medicinal me parece uma estratégia para aprovar o uso recreativo. E a lei é para tratar do uso recreativo e não medicinal. E eu tenho aqui um abaixo-assinado em prol da vida e da família. Nós somos da Associação de Apoio ao Ser Humano e à Família. Quem quiser receber os nossos informativos, por favor. E nós trabalhamos contra a cultura da morte em prol da vida. Sim, da vida e da família. Então, senador, me desculpe, mas eu não votaria no senhor enquanto eleitora do Distrito Federal.
Não se preocupe, que primeiro, eu não penso ser candidato. E segundo, eu estou disposto a perder todas as eleições se o meu dever me obrigar a tomar a posição que eu acho correta. E terceiro, que eu já perdi uma eleição por dizer a verdade na hora de um debate com o meu opositor. E perderia de novo, mas não mentiria. Com a palavra agora a Vanessa Barbosa.
Oi, boa tarde. Meu nome é Vanessa Barbosa. Já fui usuária, não só da maconha, mas da bebida, da cocaína. Não cheguei à pedra. Na minha família, tem muitos usuários, não só da bebida, mas como da pedra e também da merla, que já passou. Inventaram a nova droga, foi essa agora. Sempre, nenhuma dessas outras drogas tem alguma coisa para salvar vidas. Entendeu? Não tem. A maconha, um usuário que usa maconha, não sabia que podia salvar vidas. Agora que a gente sabe, não só um usuário ou um ex-usuário que usa maconha vai ficar contra a liberação do uso medicinal para crianças que precisam. Se fosse uma pessoa igual eu, que não tem muito renda de vida, que não tem um trabalho fixo, se tivesse uma filha ou um filho com uma deficiência, né, comentada aqui, como que eu ia poder ajudar meu filho no tratamento, né, dessa doença? Porque para mim seria mais difícil, porque para uma pessoa que tem dinheiro é difícil, imagine para quem não tem. Na outra audiência que teve, falaram que uma pessoa de outros lugares, né, como posso falar, parando no São Sebastião, esses lugares mais baixos, não estariam aqui. E sim, só a elite. Sim, estou aqui, não sou de elite, não tenho emprego, não tenho dinheiro. E sim, posso falar que qualquer um que quiser parar de usar algum tipo de droga, tem condição sim, depende da pessoa. E nas escolas, tem sim drogas já dentro. Não só são a maconha, como é a cocaína, a bebida, tine, cola, Tudo prejudica, sim, um adolescente a sair da sala de aula. E sim, você não fica com seu filho 24 horas por dia, porque um pobre, né, na escola já é recriminado. Imagine uma pessoa que tem um filho de rico, que estuda em outros colégios aí, né, de alta. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Ele pode sair com os amigos para passear e pode estar fumando a maconha, porque a mãe não sabe. Aí defende o filho como se ele fosse santo. Sim, tem gente rica aí, adolescente, que fuma sim, só que os pais não sabem por quê. Não tem o conhecimento. Enganam a própria família. Por quê? Porque são ricos. E sim, lá o traficante que está lá dentro da cadeia, pobre, fica lá dentro. Pega de 2 a 3 anos de cadeia. Ou mais. Agora, um traficante rico, ele paga uma cesta básica, paga um advogado e sai mais rápido. E como vai aumentar mais a criminalidade que já está devastada? É pai matando filho, é estrupadando, é fazendo um monte de coisa. O que, que vai piorar mais? Tem que ajudar a melhorar, não a piorar. E sim, a droga do outro é melhor para criticar do que a própria sua. Não. Entendeu? Obrigada.
Obrigado, Vanessa.